Boa noite aos amigos que fazem o curso Educação e Existência. No nosso trabalho de hoje, nós veremos uma ilustração a partir de duas obras. Avessos, a primeira obra de Miguel Reale Jr. Miguel Reale foi professor da USP, hoje tem seus 80 anos, de uma família de juristas, e foi ministro, né, da Justiça no Brasil, no governo do Fernando Henrique. E ele, nesta obra, o Miguel Reale Jr., ele nos mostra antecedentes e também, de uma maneira ou outra, o que sucede. Muitos dos elementos que nós encontramos, às vezes, no âmbito da justiça, na formulação apenas de fórmulas, leis, normas, ignorando todos esses elementos que, no caso do Miguel Reale, são fundamentais. Então, é um livro que, nas suas ilustrações, em vários momentos, o leitor se vê diante de sua sociedade, se vê diante de seus dilemas e compreende rapidamente o quão longe certas coisas vão. Que se fossem trabalhadas sobre um prisma, como o autor nos propõe, que não acontece num país como o nosso, mas que se fosse dado um prisma a outro, desde cedo, com educação, autoridade e outras coisas, talvez encontrássemos outras denominações para os nossos dias. Um belo livro chamado Avessos. Todo o tempo ele faz conto e contraconto. Conto e contraconto. Mostrando consequências, continuidades, rupturas. Obra belíssima, Avessos, de Miguel Reale Jr. A outra obra é de um escritor, professor universitário, aqui de Bento Gonçalves, pertinho de Porto Alegre. Um livro muito bonito, um livro tocante, chamado O Fundo Invisível do Olho. Fundo Invisível do Olho. Gilberto Killing. O que ele faz é uma crônica social a partir da individualidade. Um livro que, em vários momentos, faz pensar na sociedade que nós construímos juntos, na sociedade que nós juntos alimentamos. No caso do Miguel Reale, a primeira obra, nós veremos o fator de quem olha e conta o que há lá fora. Escreve. No segundo caso, do Gilberto Killing, não. Nós vamos ver de dentro, como quem vive estes elementos. E a partir daí teremos várias ilustrações importantes na área da existência e educação com base em filosofia clínica, está bem? Vamos começar com uma tênue ilustração. Olhem, quando um dia vocês foram crianças e estiveram no jardim, na pré-escola, nos primeiros dias dos bancos escolares, inúmeras experiências teriam um aporte muito grande no desenvolvimento, se é isso que era o esperado, e imagino que sim, se fossem feitos da seguinte maneira: você, nas suas circunstâncias, nas suas contingências, e os elementos a aprender lá distante, de uma maneira descritiva, apartada, de tal maneira que pudessem avaliar aquilo de uma distância existencial segura. Da mesma forma, inúmeras outras experiências pediam o contrário, pediam que nós estivéssemos fazendo, vivenciando as coisas. Bem, isso seria um elemento ideal. Na sociedade, nesta nossa sociedade, primeiro separar isso, às vezes, é bastante difícil. Uma outra questão é que não há propriamente um interesse em separar isso a partir das qualidades, das inclinações de uma pessoa. Já há protocolos prontos para isso. Ah, você veio estudar na escola tal coisa, então estude assim. Decore isso, faça aquilo. E dessa forma nós deixamos muito de lado. Como vocês verão agora nos aprofundamentos do nosso trabalho, está bem? Vamos lá, vamos então diretamente à obra Avessos, de Miguel Reale Júnior. Olha, eu gostaria de recomendar alguns dos capítulos internos dessa obra. Catarata, este outro aqui, Dinheiro, o contraconto, não o conto, o contraconto, que ele faz o dinheiro. Ah, também água, água podem ler conto e contraconto. Exemplar, exemplar. Este com a Ângela, muito interessante como ele constrói essas narrativas. As lições, assim, Dia dos Pais, o contraconto, outro momento memorável. Mas para os nossos trabalhos aqui, nós veremos beleza. Vamos lá. Na nossa sociedade, nos nossos dias, o que é usual na educação, no funcionamento geral de uma grande parte da nossa sociedade? Você vai trabalhar, você vai estudar, você se destaca, você dá entrada num apartamento muito bonito, com uma belíssima sacada. Dessa sacada você avista o parque, o jardim e mais adiante o lago. Ah, você dá entrada num automóvel, então você economiza, você quer comprar coisas. Usualmente tem sido assim. Para muitos, ainda tem sido assim. Nesse texto, Miguel Reale nos mostra como muitos problemas que vão para a área dele, depois a área jurídica, se formam com algo que aparentemente nada tem a ver, muito distante disso, que é na figura deste médico, Nelson Tolosa. Nelson Tolosa, um homem que, à medida que socialmente cresce, diminui existencialmente. Muito. A tal ponto que se torna questionável o sentimento, se torna fortuito qualquer assunto que possa levar à transcendência, entre outras coisas. Perdida a alma, este homem se encontra no mundo jogado. E nessa condição, o que ele vai fazer é perpetuar as engrenagens, uma vez que perdeu a essência de sua própria substância. Vejam o texto que ele fala. Nelson Tolosa gostava do burburinho da cidade, o trânsito, as pessoas apressadas, voltadas para si mesmas, para suas indizíveis ambições. O clima de disputa dominava o ambiente urbano da maior e mais desorganizada cidade do país. E Nelson gostava. A vida era, a seu ver, um jogo de perde ou ganha, de fracasso ou sucesso. Para alcançar a vitória nesta partida, sem intervalo, não havia cartão vermelho a ser mostrado, a não ser o da incompetência e, em alguns casos, o da justiça penal. No mais, tudo era válido. Isso era São Paulo. Chegara à cidade vindo de Vassouras, onde se formara em medicina para fazer residência médica. Bom, então ele vai fazer a residência e, conversando com os amigos da residência, ele diz para eles: vocês vão acabar todos no SUS e vão ter quatro empregos, vão ter uma remuneração de miséria, não vão poder fazer nada. Ele olhou tudo o que acontecia e resolveu. A opção dele foi cirurgia plástica. É isso que ele ia fazer. Ah, em razão de suas elevadas notas, prossegue Miguel Reale Júnior, Nelson conseguiu ser admitido na residência médica do Hospital das Doenças da Face. Passou a se aprimorar e até a inovar na arte da cirurgia plástica. Seu esforço foi recompensado. Passados 2 anos, foi convidado a integrar a equipe do consultório do Dr. Leonard Bloy, conhecido cirurgião plástico, então procurado por damas e cavalheiros da alta roda. Esse Dr. Leonard Bloy era um médico judeu que prezava por ética e pelo cuidado dos outros, coisa que o jovem Nelson Tolosa achava uma grande bobagem, a não ser quando cumpria os desígnios da meta que ele estava traçando, né? Então ele vai trabalhar com esse médico famoso. O Miguel Reale diz: desrespeitou a recomendação do juramento de Hipócrates de se manter em relação aos clientes, longe de toda sedução, longe dos prazeres do amor. Seduziu Cinira, uma rica herdeira cujo nariz aquilino moldara de forma a torná-lo mais suave entre os belos olhos acinzentados. E o casamento foi uma festa de marcar a época, com o Clube Monte Líbano, enfeitado por fontes iluminadas, borbulhantes de champanhe, com garçons em profusão, correndo de um lado para outro. Olha, o que ele descreve aqui deve ter deixado muita gente chateada com o Miguel Reale. Mas, pela boa estrela dele, também a maioria dessas pessoas não lê, que ficariam chateadas com ele se lessem, não costuma ler Miguel Reale Júnior. Porque ele descreve aqui muita gente, que é inclusive que ao ler você já começa a identificar, você diz, puxa, mas isso aqui é, não é? E ele coloca assim toda a trajetória, ele só muda os nomes, mas a trajetória está ali. Então ele diz que esse médico apareceu na Folha de São Paulo, foi Caderno 2, no Estadão, ele coloca todo o itinerário que o camarada está fazendo. O Dr. Tolosa sabia que fora dotado de um dom para redesenhar os rostos e os corpos, que a natureza não fora pródiga em beneficiar com formas harmônicas, ou que o próprio paciente destroçava pelo excesso do apetite, do sol, da bebida. Nelson percebeu que cada vez mais as pessoas valiam pela aparência. As mães querendo concorrer em suas medidas com as filhas adolescentes, os pais disputando contornos com os garotões amigos dos filhos. Bom, ele entendeu perfeitamente a sedução que há nesse mundo e entrou com toda a força nesse mundo da sedução. O que o Dr. Nelson não queria e o que ele queria? Segundo o texto do Miguel Reale, ele tinha horror à pobreza, horror à feiura e que precisava necessariamente estar bem, ter, né, para se sentir em paz e adequado. O texto faz questionar a legitimidade disso. Por exemplo, por que algo assim não é legítimo? Por quê? Se ele é um bom médico, se ele não desrespeita as pessoas que ele atende, se ele é cuidadoso, segue os mandamentos éticos da profissão dele, qual é o problema? Se ele precisa ter, precisa para se afastar da pobreza que ele tanto não deseja para a vida dele, quer vir afastado. Será que quando lemos isso, e muitos ao lerem o Miguel Reale, já nessa altura do texto, eu não estou lendo na íntegra o texto, mas apenas alguns trechos, podem se sentir avessos a esse médico, como se ele fosse uma pessoa má. E o texto não mostra que ele é uma pessoa má. O que faz então aproximar de muitas das nossas questões pessoais. Por que trabalhamos? Por que estudamos? Por que fazemos as coisas que fazemos e deixamos outras de lado? Miguel Reale traz isso para muito perto do leitor. Bem, só que isso não vai bastar para ele. Quando ele começa a entrar nisso, Dr. Nelson, imediatamente outras coisas ele quer ter. Outras coisas de parentesco com essas. Ele casa com essa moça que é muito rica, fazendeira. Ele já tem agora ele já tem dinheiro, ele já tem poder. Ele já é reconhecido como um bom médico. Bom, o que falta a ele? Para onde vai uma pessoa que caminha por aí? O que o Miguel Reale está nos tentando mostrar, ver com isso? Entre outras coisas, ele nos convida a ver. Vamos ver para onde vai essa pessoa? Vamos ver alguns elementos existenciais em torno disso? Alguém que já tem isso vai buscar o quê? Vejam nas palavras dele. Esse médico monta um site, contrata uma equipe. Ele quer agora ser famoso, ele precisa ser conhecido de qualquer jeito, ele precisa muito disso. Tanto quanto o ar que ele respira. Vejam então o que ocorre. O site e outras condutas desgostaram o professor Leonard Bloy, que é aquele médico daquela grande clínica onde ele estava empregado lá, né? Por isso, o Dr. Tolosa preferiu se separar, constituir seu próprio consultório em uma casa na Vila Nova Conceição, na qual fez instalações da sala cirúrgica de elevada qualidade, pouco necessitando recorrer à internação hospitalar. Essas clínicas modernas que já tem tudo lá dentro, centro cirúrgico, e eventualmente até sala de recuperação e dois ou três aposentos para se precisar dormir lá, duas suítes, a pessoa fica até se recuperar. Existem em vários lugares do mundo clínicas assim. Ele prossegue então contando. Não bastava a satisfação de sua clientela. Aliás, os clientes eram passageiros. Os clientes passam. A fama fica. Deve ficar. Assim, contratou uma empresa de assessoria de imprensa que auxiliasse a divulgar o seu talento. De que adiantava tanto saber e arte o trabalho de um escultor aperfeiçoar a obra divina sem que os demais humanos tivessem acesso a essa revelação? Bom, aí ele vai para uma rádio, para a Jovem Pan. Sucesso mesmo era o programa semanal na rádio Jovem Pan, cuja edição era cuidada por uma equipe de comunicação, nada de improviso. Os temas, as perguntas, as respostas eram objeto de cuidadosa análise, algumas vezes até com pesquisa de opinião. Em uma conferência em que não pôde se furtar a comparecer, na USP, sobre tendências do mundo da globalização, ele disse que quando ele chega lá, na USP, o clima, não, vocês conhecem, no Brasil, universidades federais, não é... Geralmente há grandes questionamentos, né, natural do meio acadêmico, que foi o que ele encontrou lá. O senhor não acha antiético fazer propaganda? Divulgar o trabalho, tudo nos sites, tudo mais. Ele disse, não é propaganda, é divulgação de um trabalho técnico e artístico em favor do bem de todos. Aqui o Miguel Reale Jr. mostra onde a pessoa começa a se perder. Dificilmente há um retorno a partir daqui. As amarrações são de outra ordem agora. Maiores, mais profundas, só que geralmente a pessoa já não sabe mais disso. Ele já não sabia. Então ele... Tinha lá os marqueteiros, tinha tudo isso, aquelas coisas todas. Nós sabemos que o senhor é um grande operador com técnicas e ideias novas, mas é preciso revestir essa competência com algum gesto generoso. Isso quem disse para ele foram os marqueteiros que ele contratou. Olha, você já tem fama agora, já tem tudo isso que você quer, você é aplaudido e tudo mais, mas para isso se sedimentar, você tem que passar uma imagem de pessoa boa, de pessoa generosa. Os marqueteiros. E aí ele estranha, ele diz, ele não consegue entender no início, né? Que história é essa de ser generoso? Quanto vai custar ser generoso? É o que ele pensa. Generoso... Não há maior generosidade do que expor a minha arte, ele respondeu para os marqueteiros que ele contratou. E esses marqueteiros tiveram muita dificuldade de mostrar para ele o que eles queriam dizer. Não. Por fim, depois de muito trabalhar com ele, explicar para ele, ele acaba concordando, né? Mas ele quer saber quanto que isso tudo vai custar e tudo. Daí os marqueteiros diz que ele teria que operar pessoas pobres, sem condições. E ele fez isso, operou pessoas com defeitos na face. O livro conta que não foi difícil achar essas pessoas. Pessoas que não tinham condições, precisavam de cirurgias corretivas, ele fez várias. Quando ele vê que isso não dá um retorno que ele achava que daria, que é mais aplauso e que as pessoas dissessem como ele é bacana e maravilhoso e bondoso, ele chama os marqueteiros e diz que tem que ser outra coisa, que isso não está nada bom. O Dr. Tolosa entendeu que a virtude sem retribuição era tolice. No caso, na compreensão dele, ele estava sendo virtuoso, estava fazendo bem, estava mediante os marqueteiros dele. Mas sem retribuição que ele esperava, precisava de muito mais aplauso, muito mais reconhecimento, precisava de uma quase santidade, uma aura de sabedoria. De que adianta, disse o Dr. Tolosa, estar a receber essas mulheres que enfeiam a clínica, se o público é insensível ao nosso esforço e não há nenhuma vantagem direta, nenhum reconhecimento, nenhum aplauso? O Dr. Tolosa, ele notou que essas pessoas que vinham de comunidades pobres, com defeitos na face, diante de acidentes, às vezes no trabalho, ele notou que as mulheres da alta sociedade que pagavam milhares e milhares de reais para estar ali e operar, sentiam repulsa ao ver aquelas outras pessoas lá. Até a clínica dele começou a diminuir, aquelas pessoas, não, o que é isso? Então vamos procurar outro lugar. Olha o público que está vindo aqui, etc. E isso fez com que ele ficasse chateado. Ele quis, que reconhecimento é esse? Virtude sem reconhecimento. Observem a marcação dos termos do que o Miguel Reale coloca, um dos nossos mais importantes juristas, professor de direito que trabalhou com questões tremendas aqui no país, não é? Ele nos mostrando os bastidores de como se criam coisas que não queremos ter na nossa sociedade e que, no entanto, contribuímos, infelizmente, em grande parte, para que elas se reproduzam. Se é seu filho que é o Dr. Tolosa, você fica contente? Você liga uma televisão e vê seu filho na televisão, vai aparecer aqui no programa da Ana Maria Braga, que ele cita, né? Então você vê, puxa, meu filho é um sucesso, ele é um grande cirurgião, etc e tal. Isso é o que aparece. Não há mais o ser humano, não há mais a humanidade. O que há são trocas de figurinhas de naipes conceituais. Cadê a pessoa? É um faz de conta. Esse faz de conta, ele tem áreas de sustentação, tem áreas de verificação e tem muitos problemas. Problemas que vão surgir diante de qualquer tentativa de aprofundamento. Não há lastro. Não há lastro. Mas para que isso fique melhor compreendido, vamos um pouquinho além. Os comunicólogos se entreolharam, porque o médico estava muito descontente, estava perdendo muito tempo em caridade, gastando uma fortuna com isso, sem o retorno que ele imaginava. Então chamou a equipe e disse: olha, temos que ver isso aí como fazer. Então vejam, os comunicólogos se entreolharam. O mais velho então arriscou. Se o senhor deseja mais aplauso do que já recebe por sua arte de operador, operador em dois sentidos, como cirurgião e como milagreiro, tornando o feio belo, então só há um caminho. Qual o caminho que saber o médico? Patrocinar artes, pintura, escultura, arte popular, exposições. Aí o médico envaidecido disse: além de gostar de pintura e de ter alguns quadros de autores brasileiros, bem, mas eu nada sei de arte. O que fazer? Como fazer? Isso é fácil. Basta tomar um conselheiro de arte para orientar. Logo saberemos o que deve ser feito, especialmente para ser reconhecido pelo público da mais alta renda e pela imprensa como um mecenas digno de todos os elogios. Aí ele se animou. Muito bem, me envie um plano e eu examinarei. Contratar um homem que era uma das maiores autoridades em arte. O Aníbal de Castro pagou muito caro para ter esse conselheiro, mas esse homem realmente aconselhou muito bem. Trouxe a mulher dele para o centro das coisas também. E enfim, foi investido uma fortuna nisso, com um dinheiro sem fim. Aí, depois de muito questionar se valia a pena, se era por aí mesmo e tal, acabou investindo esse dinheiro em todo em patrocinar artes, em ser conhecido como uma alma generosa que trazia exposições, que fazia isso, fazia aquilo. O orçamento foi aprovado, prossegue o Miguel Reale. Já com entusiasmo, disse Nira, que é a esposa do médico, a esposa do Dr. Tolosa. A exposição foi antecipada de larga propaganda e especialmente de almoços e jantares patrocinados por Cinira e Tolosa em sua residência no Morumbi, oportunidade em que passaram a conviver com pessoas do mundo financeiro e artístico que jamais imaginaram ter à sua mesa. Bom, a partir daí, aquilo que ele imaginava, que os comunicólogos disseram, que os marqueteiros pessoais dele disseram, toda a equipe que ele contratou para sites, para isso, para aquilo, então aí tudo isso se abre para ele. O Jornal da Tarde trouxe como chamada de a primeira página uma notícia de página inteira com a manchete Noite da Beleza, que começava assim. O Dr. Tolosa, conhecido cirurgião plástico, agora não só promove a beleza com os dons de grande operador, mas também patrocinando o inesperado resgate de uma arte brasileira esquecida, que em boa hora os paulistanos podem ver durante um mês no Museu de Arte Brasileira, a pintura baiana do início do século. Saiu uma pequena resenha dos trabalhos no programa da Ana Maria Braga, que mandou um beijo carinhoso para o Dr. Tolosa, esperando logo tê-lo ao vivo em uma das manhãs para falar de beleza, dos cuidados da mulher moderna e do esplendor da arte antiga. No café da manhã, a copeira era só elogios. Tinha visto o Dr. Tolosa na Ana Maria Braga e também lido a notícia no jornal que o José Newton, o motorista, mostrara. Miguel Reale Júnior, neste texto, nos mostra uma pequena crônica do caminho da ruína. Não parece, não é? Parece que está tudo bem. Parece um caminho recomendável. Esse é o caminho que autores como Miguel Reale Júnior nos dizem. Se olham para a sociedade como está hoje, se olham para todas essas angústias que vivemos, essas ansiedades, dores, medos, essa perplexidade, essa sensação de será que vale a pena viver? Como é que pode tanta coisa, tantos contrastes tremendos na nossa sociedade? Miguel Reale diz, olhe, vamos ver então como é que se faz o caminho para isso. Só que quando se fala nisso, se falar... precisamos de empregos, precisamos de justiça social, precisamos daquilo. E esquecemos a crônica do cotidiano desta caminhada. Se o Dr. Tolosa fosse filho de um de nós, será que nós diríamos para ele, olha, isso não é um caminho, isso é uma farsa, você é uma fraude. O que você está vendendo, você não tem, você não é. Se uma pessoa sentar com você e propor um assunto mais profundo nisso que você se mostra, o que você faz? E uma palhinha disso é quando ele vai à USP e começam a questionar. Ele sente um incômodo imenso, ele não tem o que fazer. Então ele oferece protocolos prontos, os chavões que nós vemos que não justificam nada, que não explicam nada. O livro inteiro do Miguel Reale Júnior traz situações assim, nas mais diferentes áreas. Quase, o nome já diz, né? Avessos, é quase um pedido. Vamos considerar o que está acontecendo na nossa época. Não que não possa haver pessoas como o Dr. Tolosa, elas sempre existiram, mas pessoas que existiram genuinamente, não assim. Agora, a nossa sociedade aprendeu a fabricar pessoas assim, que se parecem com aquelas. Então você olha para essas criaturas sem lastro nenhum, é pura ficção, dão a elas um status de humanidade. Como acham que esse médico se sente existencialmente? Qualquer arranhão nessa imagem deve ser um horror para ele, deve ser uma tentativa de suicídio para ele, uma coisa dessa, porque está tudo ali e é só o que ele tem. Isso começa a se esparramar para vários lugares da alma. Isso será sempre assim? Não será sempre assim. E tanto não é sempre assim que há muitos querendo ocupar o lugar do Dr. Tolosa. Se ele tombar, existem 100 outros querendo a mesma história, achando que com eles será diferente. E para autores como Miguel Reale Júnior, não será diferente. Será quase sempre a mesma história. O livro inteiro dele, leia uns capítulos que eu indiquei depois, vocês verão. Bem, mas agora nós precisamos trabalhar um pouco os elementos filosóficos de narrativa. Nós vimos como que numa tela de um cinema o Miguel Reale nos conduzir para um elemento. Como seria, de que forma se apresentaria isso visto de dentro? Como é um ser humano que tem necessidades, medos, dores, na condição de suas coisas, deixando agora os critérios de julgamentos morais e outras coisas, como é um ser por dentro? Se conseguíssemos ver esse mesmo homem por dentro, teríamos as mesmas opiniões? Ou isso mudaria? E mudaria de que forma? Para que lado? O que poderíamos fazer com isso? Vou parar aqui a gravação para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após vários diálogos, participações, agradeço a colaboração de vocês, só faz enriquecer a nossa aula. Então, vários colegas colocaram várias denominações. Vou fazer um resumo sobre uma parte significativa do que vimos, então, fora da gravação. Basicamente, o Miguel está tentando nos mostrar os itinerários de pessoas que, numa sociedade movidas por sintomas, desconsideram fatores que depois pesarão muito em suas vivências. Em nenhum momento ele diz que esse médico é errado, é ruim, é mau e oferece um modelo para isso. Não. Ele só está nos mostrando como este caminho vai conduzir a uma sociedade como esta na qual vivemos. Uma sociedade em que provavelmente um número muito grande de pessoas não se sente bem, e se pergunta o que que está acontecendo. Temos tantos recursos, temos tantas inovações, temos tantas alternativas. O que acontece, né, que levamos o mundo a um estado de coisas como tal? Então, nessa obra Avessos, ele pinta um mosaico disso aí, nos dando várias situações em várias áreas para o leitor poder, a partir daí, refletir sobre esses temas e daí encontrar suas diretrizes, seus caminhos. Agora vamos ver O Fundo Invisível do Olho, de Gilberto Killing, professor, também um jurista, aqui do nosso vale, da linda Bento Gonçalves, né, do Vale dos Vinhedos, aqui pertinho de Porto Alegre. Que livro significativo esse, O Fundo Invisível do Olho, do Gilberto Killing. Uma obra para se meditar sobre vários aspectos. O Gilberto Killing vai nos dar um outro panorama, um outro contexto de coisas. Vamos então ver algumas partes e vamos aproximar isso do que acabamos de ver e observar em Miguel Reale Jr. Seria precipitação dizer que aspectos cotidianos pouco ou nada pesam no conjunto dessa nossa vida e que remontá-los no mosaico nos leva a conclusões forçadas e até premeditadas. Talvez. Não sejamos afoitos. Vejamos desde o princípio, desde o momento sobre o qual consigo lançar luz. Magnífico a maneira como ele nos convida a entrar agora no palco da subjetividade, no âmbito da expressão individual. Vamos agora com ele, muito diferente do que vimos então. Nós vimos um mosaico no qual víamos as coisas se precipitando lá longe. Agora vejamos por dentro. Ele diz... Ele tenta resgatar a vida dele, a história dele, para as coisas que ele está vivendo. Então ele tenta naturalmente retornar às recordações antigas dele, a remontar as coisas. Olhem o que ele nos escreve sobre isso. Agora eu tento remontar este painel, este mosaico. Converso comigo mesmo, tentando justificar certas atitudes. Preciso ordenar mentalmente esses fatos todos. Quem sabe, reconstituindo-os, consiga desvendar a lógica que rege sua duvidosa sequência. Sei que essas quatro paredes me ouvem, mas não são um interlocutor adequado. Dificulta as coisas. Qualquer questionamento fica truncado. Posso estar ocultando perguntas que seriam importantes. De todo modo, não tenho a quem dirigi-las. As pessoas que me vigiam e auxiliam não são dignas de ouvir minhas dúvidas, enfim. Recordo, por exemplo, que aos 15, aquele garoto ousava se apaixonar, contrariando a vontade geral e mesmo a dele próprio. E o amor nesta idade representava um movimento fundamental do universo. Sobrepujava até mesmo as leis da física, que se tentava aprender apesar do ódio alimentado contra o professor arrogante e conhecedor de todas as verdades. Eram, é claro, as paixões repentinas, que desapareciam tão velozmente quanto surgiam. E será totalmente inútil nos perguntarmos se aquelas paixões teriam efeitos diversos caso acontecessem em outra época, quando o garoto e o mundo estivessem mudados. A paixão real foi apenas uma, e determinante e decisiva. Vejo-me servindo chimarrão na varanda. É uma dessas lembranças que surgem, das quais é impossível precisar a data. O sol se despede no poente, e algumas galinhas cruzam o pátio procurando árvores onde possam passar a noite. Sinto naquele momento leve torpor nos braços, em razão do manuseio da enxada. Durante todo o dia, fizera a capina da roça e o chimarrão do entardecer preparava o estômago para o jantar. 15 anos. Ou eram 18. Impossível não padecer suplícios nessa idade. Bem, senhores, aqui... Vamos agora fazer aquilo que lá no início da aula falei para os senhores. Esse médico que nós vimos há pouco no Miguel Reale e esse personagem que surge em Gilberto Killing. Lá nós vimos um retrato distante. Nós aqui, o médico lá. Agora aqui estamos acompanhando um relato interno, quase confessional. que nos dá outros parâmetros, que é o próprio personagem que nos fala. É como se lá no livro do Miguel Reale fosse o próprio médico que falasse conosco e nos dissesse: olhe, eu comecei quando a minha primeira paixão aos 15 anos, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso muda a compreensão nossa diante dos fatos todos, como foram apresentados? Isso muda para a própria pessoa estas constituições? Isso é parte da educação que poderia ajudar a corrigir muito do que socialmente nós vivemos agora e que, como filósofos, como estudiosos da sociedade, do indivíduo, procuramos minimizar, melhorar, arrumar, dar outros encaminhamentos. Vejam como se torna tão diferente, não é? Uma coisa é você ver simplesmente o retrato, ver uma pintura, ver, e vejam quem descreve, o próprio Miguel Reale, muito bem escrito, aliás, por melhor que seja, nós estamos distante da alma dessa pessoa que às vezes dizemos perdeu a alma, é só fachada, não tem nada. Quando olhamos para alguém como este médico que vimos há pouco e dizemos perdeu a alma, não tem nada, não tem fachada, será que não somos nós que estamos retirando a alma dele? Muito diferente dele ter ou não, talvez ele tenha uma alma que se angustia, um coração que chora, que tem medo, que tem suas questões. O painel se torna muito mais completo e nós temos uma oportunidade de uma aproximação muito maior quando fazemos a conversação do que vimos em Miguel Reale para agora o que estamos vendo em Gilberto Killing. Se torna bem mais completa essa aproximação, muito mais humana, tanto para quem quer compreender o fenômeno, para quanto para quem o vive. Ele diz que naquela época, quando ele era garoto, e olhem só, os suplícios eram mistérios indecifráveis. Diante de um espelho nu, o corpo é uma arca repleta de mistérios e de desafios maiores que nós mesmos. O meu corpo tinha estranhas transformações e não se resumiam aos pelos que brotavam na virilha ou no rosto, incômodos e perturbadores. Havia coisas químicas, composições, revolucionando todo o meu metabolismo. O sono interrompido em plena madrugada, corpo banhado em suor, comichões nas pontas dos dedos, etc, etc, etc. É essa pessoa que às vezes, mais tarde, é o jurista, como é o caso dos dois escritores, que também ambos são juristas. É essa pessoa que mais tarde é o político. É essa pessoa que mais tarde é o próprio médico do livro do Miguel Reale. É essa que sua, que vê transformações no corpo aos 15 anos e tudo mais. Se deixarmos de ver tudo isso para ver apenas um retrato, uma caricatura, que socialmente condenamos e muitas vezes nós participamos para a constituição dessas criaturas e nem sabemos disso, nós perdemos tanto provavelmente a nossa humanidade quanto a dos outros. Bom, o livro do Killing é belíssimo. Convido a lerem na íntegra. E para quem é aqui do Rio Grande do Sul vai se identificar em muitas passagens que ele coloca aqui que a gente tem vontade de reler e outras não, são muito dolorosas, muito tristes. Quando ele fala da mãe dele e dos problemas que eles passaram, da terra deles, das propriedades deles. Vejo-me servindo chimarrão na lembrança, 15 anos. E mais para frente. Aquele que ganhar um livro ao final da aula, eu peço desculpas que está todo riscado. Alguns colegas não gostam, dizem, professor, o senhor pode me dar um livro que não esteja assim riscado? Bom, aí ele conta um pouco dos municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul, né? como é que foi o processo político e tal. Então ele volta para ele e diz: o único dilema na época, tenho de reconhecer, era aquele proposto por mamãe: ficar ou ir embora. Não é ela ficar ou ir embora, é ele. Vocês já vão entender quando ele colocar adiante. Como fugir daquele lugar? Como deixá-lo para trás? É um problema que eu nunca pude ou não quis enfrentar realmente. A decisão de ficar, acho que ela nunca aconteceu de maneira consciente. Veio com naturalidade, um acontecimento atropelando outro, as coisas importantes sempre adiadas. E quando a gente se dá conta, a possibilidade de dar uma reviravolta, fazer a vida rodopiar, já desapareceu. Olhem a aproximação que o que vimos em Miguel Reale. Ou seja, você vai no turbilhão da vida, você vai tentando fazer o seu melhor. E às vezes você se considera uma pessoa do bem, boa, com as melhores intenções, mas as coisas foram acontecendo de tal maneira que quando você se dá por conta, as coisas já foram longe demais em alguma direção. Entre as várias questões que surgem, é o que se pode fazer a respeito? O que se pode aprender a respeito disso? Como trabalhar essas questões de modo existencial, de maneira que gerações próximas, talvez a nossa mesma, possa redefinir coisas, possa refazer caminhos? Ele diz: mudar de ares, procurar um centro maior. Isso me parecia algo distante e de pouca urgência. Daí, pois, a deliciosa preguiça que fazia os dias correrem tão lentos. Eu não me apercebia de que os dias passavam como as águas do Uruguai e que, da mesma forma, não voltariam. A ideia de ir embora morreu na casca, sequer chegou a germinar. Ela, com seus olhos iguais aos meus, tinha dito: Rosália não pode ir embora, mas você precisa ir. Não pode ficar nestas terras. Aqui você não vai ser feliz. Eu fico abismado quando consigo resgatar essas palavras do fundo da memória. São tão distantes. Vêm surgindo lentamente como um balde do fundo do poço que havia no pátio de casa e de onde bebíamos água fresca. Que livro. Que livro. Ele fala do tio Augusto dele, porque depois ele tem uma profunda aversão, porque acontece um episódio com a mãe dele e o tio fala: tua mãe nunca mais vai voltar a ficar boa da cabeça, vai ter problema aí para toda a vida. E isso doía muito nele, muito. Meu pai tratou de deixar tudo em minhas mãos. O filho fora criado para assumir responsabilidades e a hora era aquela. Ele desenvolveu o gosto de ir ao bar da vila conversar e assim gastar as horas que para ele eram tão difíceis. Lá ele ouvia histórias sobre a guerra, que terminara há anos, mas que continuava a produzir narrativas. Alguns colonos tinham vindo diretamente da Europa e seus casos eram muito mais terríveis que aqueles gerados pela nossa imaginação a partir das notícias do rádio. Quando alguns relembram episódios da Segunda Guerra e tudo, principalmente quando fazem uma leitura superficial, imaginam que italianos e alemães é que provocaram e que, portanto, eram os inimigos. No mundo inteiro, descendentes de alemães e italianos sofreram muitíssimo, não é? Muitíssimo, tanto por saber que seus parentes estavam envolvidos em guerra, quanto com perseguições mesmo, propriamente, acusações e tremendas, e isso ele conta, né? E aqui no Rio Grande do Sul vimos muitos desses episódios tristes, infelizmente, né? Para todo lado. E aí ele conta da guerra, conta de como isso atingiu a família dele, e aí ele fala sobre a mãe dele. Ele diz: eu volto a minha atenção para minha mãe. Ela denunciava em gestos, frases esparsas o desespero que vivia. Aquele agrupamento, comunidade familiar, podia se desintegrar a qualquer momento. Era esse o seu presságio e ela se sentia incapaz de impedir que isso acontecesse. O o que acaba acontecendo na obra, como ele nos conta. E esse tio Augusto dele vinha e falava, né, que a tua mãe nunca mais vai voltar a ter a cabeça boa, tal. Ele dizia: brotou em mim um ódio pelo tio Augusto, sentimento que iria me acompanhar pelo resto da vida. Era uma autodefesa. Augusto mostrava-se arrogante, indelicado, sem o menor tato, sem o menor jeito para falar comigo sobre a minha mãe. Suas referências a ela me machucavam. Eu nunca iria admitir que ela não estivesse na plenitude de seu juízo. Mas minhas preocupações só aumentavam ao vê-la deixar a casa sem qualquer cuidado para passear no mato ribeirinho. Voltava horas mais tarde, não arrumava nada. Ele tem que chamar a irmãzinha dele. Ele disse para ela: olha, a mamãe não está dando conta, tu vai ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, a gente vai ter que ajudar a mãe. Ele conta várias partes sobre isso. Uma das partes ele diz: aquele desleixo todo da mãe que não cuidava mais da casa, não tinha mais condições, né? A princípio me chocou, mas com o correr dos dias foi se tornando tão normal que eu já não via o assoalho sujo, os talheres jogados sobre a mesa e que só eram lavados quando da refeição seguinte. As roupas ficavam esquecidas sobre as cadeiras até o momento de serem lavadas. E se um dia esse personagem, e não é o caso, se tornasse, por exemplo, o médico que o Miguel Reale Júnior contou aqui, e que vai num programa de auditório e que dizem coisas para ele: você acha que é justo cobrar tão caro por uma cirurgia, 30, 40 mil reais, etc. e tal? E você, ao olhar para esse médico que fala, lembra, por exemplo, de a história de um personagem como esse que estamos vendo aqui, cuja mãe, depois de um infortúnio, não tinha condições sequer de fazer a comida para os filhos, e ele tinha que chamar a irmãzinha para ajudar a limpeza da casa e tudo. E que agora, entre outras coisas, se tornou aquele que é um operador, como eles falam, que arruma rosto de pessoas, corpos acidentados e tudo, que ganha muito por isso, e que encontrou numa das maneiras de viver e respirar ser aplaudido por isso, ser recompensado por isso, inclusive financeiramente. Juntando essas coisas todas e mais o contexto social, que é o que o Killing coloca na obra dele, ele conta como era o Rio Grande do Sul, como eram os problemas. Não torna todo o quadro diferente? Não se torna bem mais complexo você apontar, acusar, julgar a pessoa, destituí-la de suas coisas? Não fica mais razoável compreender suas vaidades, suas ambições e outros elementos? E às vezes não havia muito outras coisas para se deslocar. Eis a importância dessas considerações nesse curso que estamos fazendo. Eu gostaria de terminar a aula com essa parte do livro. O livro é muito bonito e eu recomendei toda a leitura dele, mas só essa parte como um encerramento. Lembro de um inverno rigoroso que se abateu impiedosamente sobre o Rio Grande do Sul. Geadas espantosas queimavam as hortaliças, fazendo-as escuras e intragáveis, e congelavam as sementes sobre a terra lavrada. A neve se formou em muitos lugares, trazendo euforia e desespero. Meu pai disse que não via inverno tão violento desde antes da guerra, muitos anos atrás. Eu acreditei nele, pois nos invernos que se seguiram, eu sempre lembraria daqueles dias gelados, gravados na memória por sua força e rigor. A explicação, diziam, eram nevascas argentinas que vinham se transformando em massa polar intensa que pairava sobre nós. Como uma síntese desses elementos, fica esta parte para vocês. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, que teve como estudo a educação e a existência neste curso. Vou desligar o gravador para que possamos trocar considerações, reflexões finais sobre o que vimos hoje aqui.